Deus abençoe. Um bom dia, né? Dia cheio de sol, claro, bonito. Deus nos abençoe. Amém. Todo mundo, né? Feliz com a carreira, se abraçou, satisfeito ou não? Alegre, satisfeito, né? Convencido. Às vezes você ainda não foi convencido direito. Nos dá uma certa moleza, tristeza, porque às vezes a gente não está plenamente convencido da obra, do trabalho, daquilo que nós estamos fazendo. Porque aqui a gente só se dá por feliz, por satisfeito, quando as coisas que nós estamos fazendo nos agradam. As coisas que nós estamos fazendo nos dá prazer. Não dá prazer. Quando você faz uma coisa contrariado, ela não te dá alegria, não te dá prazer. Certo? É uma coisa de você casar com quem você não gosta. Não casa, não, porque não funciona, não dá certo. Pode ser o que for, mas tem com quem você gosta. Porque aí você tem prazer. Te dá alegria, dá prazer. Então, a obra que nós fazemos tem que ser uma coisa que nos dá prazer. Por exemplo, quando o povo lá no Egito, Deus mandou maná. E o maná parecia ser uma coisa assim, sem graça. Repetia todo dia o mesmo maná, todo dia era a mesma coisa. E aquela comida sem graça. Para quem não estava ali, sabendo o que estava fazendo, não tinha satisfação. Para quem não estava ali, imbuído do propósito, estava comendo, não para não morrer, comia para não morrer, comia, né? Não estava buscando um gosto diferente, não. Mas para quem lembrava da comida que tinha no Egito, cujo coração estava lá no Egito, para as pessoas cujo coração estava no Egito, não saiu do Egito. O coração não saiu do Egito. Saiu a pessoa, mas o coração permaneceu lá no Egito. Então, para aquelas pessoas cujo coração estava ainda no Egito, a comida não valia nada. Certo? Mas quem estava comendo para viver, quem estava ali, o maná estava bom, de bom tamanho, está bom demais. Mas aqueles que, né, saiu só o corpo, mas o espírito permaneceu lá no Egito, não gostava daquilo, fazia aquilo com muita força, usava de muita força para fazer aquilo, né? Então, quando falava no maná, dava ânsia, porque não gostava daquilo, não fazia aquilo com prazer, não fazia aquilo com alegria. Certo? Lá no Egito, era carne, era mais isso, era mais aquilo, era mais isso, mais aquilo, etc. Com certeza, não iam acostumar. Nem? Tudo isso são coisas que nos explica por que razão, às vezes, a gente serve a Deus numa morrinha danada, serve a Deus assim numa morrença, naquela preguiça, serve a Deus, aquela falta de vontade, né? Come o maná só mesmo para não morrer. Come o maná num sacrifício danado. Certo? Para um bom entendedor, um pingaleta. Dizer, nossa, eu tenho que ir à reunião essa semana, não tem, né? Eu tenho que ir lá. Né? Já tem um tempo que eu não vou e um pouquinho, todo mundo está falando. Eu tenho que ir na reunião. Hoje de manhã você falei, Daniel, vai na reunião? Vai na reunião? Não, vai. Eu vou de noite. De noite eu vou. Você vai. Né? Quando era pequenininho, quando era pequeno, a gente ainda chamava. Ou então eu ia, acordava, vamos embora, botava para frente, vamos embora, Daniel, bora para a reunião, pegava os meninos, botava tudo, né? Mas, nessa altura, ele já tem que saber, ele já tem que ter a sua vontade de vir, ele já tem que ter o prazer de vir. Já tem que ter o desejo, porque se não for assim, não resolve. Né? Mais ou menos assim. Então, por isso que nós estamos perguntando: você está feliz com a carreira que você abraçou? Ou está olhando para mim assim, como se eu fosse culpado de você estar aqui? É. Tem muita gente que olha para mim assim como se eu fosse o culpado. Você é o culpado de eu estar aqui, ter que sair da minha cama, né, ter que fazer esse sacrifício todo, comer esse maná indecente. Né? Bem que eu poderia estar bem melhor, eu poderia estar numa situação bem melhor, eu estou aqui. Sua culpa. Você que inventou isso. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 1. Do versículo 1 até o 11. Vai lá.
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois, teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que vieram os anjos e o serviram.
Amém. Vamos ler mais uma vez? Vamos ler mais uma vez.
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram.
Amém. Amém. E aí? E agora? Então, aqui, qual a maior tentação que existe? O que é para nós uma tentação? O que é para a gente uma tentação? O diabo sabe o que é que nos tenta. O diabo sabe o que é que nos tenta, o que é que nos machuca, o que é que nos amola, nos fere, aquilo que é para nós uma tentação. Nós estávamos falando a respeito da carne lá do Egito, das coisas lá do Egito, do prazer que eles tinham lá no Egito. Aí sai lá do Egito e fica lembrando daquilo e fica pensando naquilo. Então, aquelas coisas lá do Egito, para eles, passou a ser uma tentação. Porque eles estavam pensando, eles estavam imaginando aquelas coisas lá e eram coisas, na realidade, eram coisas boas. Eram coisas boas. Mas não passava na cabeça deles que Deus tinha algo melhor para ele. Deus tinha algo melhor. Olha, o que adianta vocês ficarem aí no Egito com tudo isso que vocês estão tendo de bom e Faraó fazendo isso com vocês? E Faraó judiando com vocês. Não foi vocês que pediram? Não foi vocês que me pediram para tirar vocês daí? Não foi vocês que me pediram, que vocês não estavam suportando mais a carga, o peso, as dificuldades aí no Egito? Pois então, eu vou a vocês e vou levar vocês para uma terra. Eu vou levar vocês para uma terra onde vocês possam ter tudo o que vocês têm no Egito, menos a tentação, menos Faraó, menos o peso. Eu vou levar vocês para uma terra boa, uma terra onde vocês possam ter tudo, todo o prazer que vocês têm aqui, menos Faraó. Amém? É isso que Deus está prometendo para nós. É isso que Deus está prometendo para nós. Uma terra, porque não adianta você ter tudo. O que adianta você ter tudo e ter Faraó no seu lombo? E ter Faraó, né, nos seus pés? Certo? Cobrando de você, exigindo de você, fazendo você sofrer, fazendo você pagar caro por esse prazer, por esses momentos, pequenos momentos de prazer. Então você vai pagar um preço absurdo Era isso que Deus estava querendo mostrar para eles. Então eu vou tirar vocês daí. Realmente, Deus permitiu que o povo descesse lá no Egito. Certo? Deus permitiu que o povo descesse lá no Egito e vivesse lá no Egito. Quanto? 400 anos, não foi isso? Mas não foi, será que não foi o suficiente para entender que lá não era o lugar deles? E cada dia que passava, o faraó cobrava mais caro a permanência do povo de Deus no Egito. Cada dia que passa, o faraó cobrava mais caro a permanência do povo de Deus no Egito. Até que o povo resolve sair do Egito. Então Deus falou, olha, vai, eu vou tirar vocês daí, então vou levar vocês para uma terra boa, mas onde vocês possam ter tudo o que vocês estão vendo aí no Egito, menos faraó, menos essa tentação, esse diabo, esse demônio. Tá bom. Aí Jesus vem. Aí Jesus começa a pregar, Jesus começa a falar. Será que Jesus não entendeu isso melhor do que Abraão, Isaac, Jacó? Será que Jesus não entendeu melhor do que todos eles? Jesus entendeu perfeitamente. Interessante que o diabo usa as mesmas armas para tentar Jesus. Ele usa as mesmas armas para tentar Jesus. Jesus foi conduzido pelo Espírito. Que Espírito? Pelo Espírito de Deus. O pessoal desceu ao Egito também conduzido pelo Espírito de Deus. Amém? José lá no Egito fez o que fez porque Deus era com ele. José lá no Egito fez o que fez porque Deus era com ele. O importante a gente saber disso, que eu não posso ficar sem Deus, eu preciso ficar com Deus. Se alguma coisa eu for fazer me tira Deus, eu prefiro ficar com Deus. Então aqui, quando Jesus começa a pregar aqui, Jesus sabia disso. Ele percebeu exatamente isso. Olha, ao Senhor teu Deus adorarás. Você quer me dar isso? É seu? É. Então você tem o direito de me dar. Eu posso te dar porque a mim foi dado. O diabo disse isso. Foi dado a mim, me pertence. Eu te dou os reinos, tal, tal, tal. Você quer me dar? Quer. Tudo bem, você quiser me dar, você pode, é seu. Mas em troca, você tira de mim o meu direito de adorar a Deus? Você tira de mim o meu direito de servir a Deus? Você quer me dar as coisas, mas quer tirar de mim o direito de eu servir a Deus? De eu amar a Deus sobre todas as coisas? Então não quer não. Não. Por esse preço, eu não quero de jeito nenhum. E aí foi isso que Jesus entendeu. A tentação que o diabo faz, a provocação do diabo, é exatamente em cima desse detalhe. Observa para vocês verem. Chegando então o tentador, disse, tu és filho de Deus, então já vem jogando em cima da gente essa responsabilidade. Você é filho de Deus, então você tem que ser feliz. Você é filho de Deus, então você tem que ser bem sucedido. Você é filho de Deus. A tentação maior está aí. Você é filho de Deus, então você tem que ser feliz, você tem que ser bem sucedido, as coisas para você, tudo tem que dar certo, porque você é filho de Deus. Quem fala isso para você não é filho de Deus, não, é filho do diabo. Quem faz esse tipo de provocação é o diabo. Cobrando de nós, cobrando da gente, né, uma coisa que não é verdade. Filho de Deus, aí come só esse maná? Filho de Deus, e o outro não é filho de Deus? Dê nada de braçada, e o filho de Deus só come isso? Isso não está certo, não. Pergunta se é para Deus. Fala com Deus, esse negócio está certo, não. Ué. E isso passa a ser para a gente uma tentação. Passa a ser para nós uma tentação. E Jesus, ele entende perfeitamente. Chegando então, o tentador disse-lhe: se tu és filho de Deus. Eu vou, não, peraí, é porque você não entende direito. Mas está escrito: não só de pão vive o homem. Não é só de maná que a gente vive, não. Não é só de comer que a gente vive, não. Amém? Não é só de mulher que a gente vive, não. Não só de mulher vive o homem. Entendeu? Nós temos muita coisa além de mulher, além de comer, além de clube, além disso, daquilo, nós temos muita coisa. Muita coisa. E Jesus, ele não precisa contentar. Presta atenção, essas migalhas que caem da mesa, essas coisinhas, às vezes você dá a vida por um prato de comida, como foi o outro dá a vida por um homem, será que vale a pena? Por um brinco, né? Por um colar. Você não vê a pessoa aí que às vezes o diabo, o ladrão vem e arranca o colar dele, dela, ou dele mesmo. E a reação da pessoa é de pegar aquilo de novo, e às vezes até a própria vida vai junto. O apego é tão grande às coisas. Amém? Ontem eu tive uma experiência. Quase que eu perdi minha salvação. Quando eu vi minha conta de telefone, R$550 minha conta de telefone. Amém? Quase que foi embora minha fé. Eu cheguei a ficar endemoniado. Quando eu vi a conta de telefone, minha, R$550. Mas é uma coisa, eu digo, sabe, aonde a gente tem os pontos fracos da gente, aonde a gente tem os detalhes onde ele vai mexer. Para quê? Provocar você. Para quê? Para realmente tirar a sua paz, a sua fé, roubar a sua fé. E Jesus teve o cuidado de dizer, ó, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo levou a um outro lugar. Não deu certo isso? Eu vou tentar você de outra maneira. Então você já conseguiu vencer o problema de mulher? Porque tem sujeito, se ele se a mulher morre. É. Ele morre. Eu prefiro dar um tiro na cabeça. E o outro é, se não ficar sem determinadas coisas, ele não vive, não consegue viver. Sem isso, sem aquilo, ele não consegue viver. Amém? Se tirar isso de mim, eu morro. Aí o outro nem liga para a mulher. Já o outro não quer nem saber de mulher. Quer mais é homem. Né? Não importa com nada. Tem uns que não querem nem uma coisa nem outra. Não é não, Valdeiro? Mas não tira aquilo dele, não. Porque se tirar aquilo dele, ele morre. Ele não sabe viver sem aquilo. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo. E disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então, o que que resume? É que você não pode trocar Deus por nada. Você não pode ter, você tem que ter o cuidado de não trocar Deus por nada. Então, em primeiro lugar, Deus. Serve a Deus. Não troque Deus por nada. Nada, nada. Depois que termina a tentação, Jesus sai e pronto, aí ele está livre. Livre, completamente livre. Livre para quê? Saiu a tentação, acabou a tentação. Quando acaba a tentação, volta ao normal. Qual era o normal de Jesus? Qual era o normal de Jesus? Qual era o normal de Jesus? Servia a Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Pronto. Deixe o meu povo sair para que me sirva. Deixe o meu povo sair para que me sirva. Então não tem como a gente conseguir servir a Deus. Preso na tentação. Preso na tentação. Então Jesus chama, vocês veem aqui no capítulo 4, no versículo 19. E Jesus, versículo 18, capítulo 4, versículo 18. E Jesus, andando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E os dois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Amém? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só a Ele servirás. Qual é o serviço? Qual é o serviço de Deus? Servir a Deus é trabalhar para Deus, é servir a Deus. Qual é o serviço de Deus? Salvar vidas, pescar homens, tirar o máximo de pessoas que você puder tirar do poder de Satanás. Qual é o poder de Satanás? Qual é a arma de Satanás? Manter a pessoa presa na escravidão do pecado, na escravidão. Ali, não é como eu acabei de falar? Ou é isso, ou é aquilo, ou é alguma coisa, está ali. Escrava daquilo. Ela não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ela vai servir um, ela vai servir o outro. Ela vai se dedicar totalmente a um ou vai se dedicar totalmente ao outro. Ninguém pode servir dois senhores. Ou ela serve um ou ela serve o outro. Se nós, Jesus fala, olha, se você vê, se a árvore não está produzindo fruto, bom, está produzindo fruto mau. Se a árvore não está produzindo um determinado fruto, ela está produzindo outro fruto. Se eu não posso servir a Deus, eu vou servir, com certeza, a Faraó. Então, quando Jesus sai dali, ele estava livre daquela tentação. Porque porque era uma tentação para ele. Está com fome e vendo a comida, está com fome e vendo ali a fartura de pão, e você com fome. Amém? A gente não pode ver. Se a gente vê, a gente vai desejar, vai cobiçar, vai querer. Aí o diabo mostra para eles o reino do mundo. Eu estava muito bem sem ver aquilo. Eu estava muito, muito bem sem ver. Estava bom. Aqui, a gente estava aqui na cooperativa, tranquilo, com as nossas coisas, e etc, etc. Estava bom demais. Aí quando nós vimos coisas que nós poderíamos ficar muito bem sem ver, fomos tentados a quê? A não mais servir. Presta atenção, isso é sério. Você foi tentada a não mais servir a Deus. E é só isso que o diabo quer. Ao Senhor teu Deus adorará. E só a Ele servirá. Então, se eu não consigo adorar a Deus, porque é um outro estágio, eu nunca vou adorar a Deus sem, pelo menos, servir a Deus. Os verdadeiros adoradores o adorarão. Deus está procurando aqueles que o adoram, aqueles... Adorar, nós já falamos aqui, você tem que gostar muito de Deus, você tem que ter muito prazer, você tem que ter muita vontade para você adorar. Poxa, né? Eu adoro isso. Tem uns menininhos pequenininhos que adoram ficar aqui. Uns bem pequenininhos. Adora ficar aqui na cooperativa. Tem uns maiorzinhos que não querem mais vir aqui. Mas tem uns pequenininhos que gostam, que tem prazer. Amém? Agora, se você servir a Deus, uma hora você vai adorar. Se você servir, então começa, é assim, começa, o nosso trabalho começa. Como é que começou o trabalho de Pedro? Como é que começou a obra de Pedro, o trabalho de Pedro? Foi deixando as coisas e passou a servir a Deus. Passou então a servir a Deus. Hebreus capítulo 11. Vamos voltar lá, nós estamos falando sobre isso esses dias. O Júnior me ligou hoje de manhã, antes de ir para a reunião lá dele, falando, nossa, estou ouvindo aqui um CD muito bom demais, tal. E olha, que reunião preciosa, tal, etc. Amém, Júnior, amém, né? Deus abençoe você aí. Possa fazer com que o povo, né, que está lá em Palma também possa aproveitar a mesa que Deus tem preparado para nós aqui, que Deus tem feito para nós aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 13 até o 16.
Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas. Mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade.
Amém. Volta, repete, por favor.
Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade.
Amém. Então, esse, a gente tem falado esses dias aqui, ó. Todos estes morreram na fé. Todos estes morreram na fé sem terem alcançado as promessas. Abraão morreu. Isaac morreu. Jacó morreu. Agora, não esquece, sem todos estes morreram sem ter alcançado a promessa. Então, a promessa de Deus para Jacó não era Lia. Leia. Como é que chama? Não era Ruth. Como é que chama a mulher de Jacó? Raquel. Eu misturo o nome do povo. Né? É. Se bem que Jacó passou a régua, né? Jacó, a bênção de Deus para Jacó não era a vara plantada lá e ovelha, ovelha em cima de ovelha, ovelha e mais ovelha. A bênção de Jacó, a bênção de Deus para Jacó não era aquilo, não. Não era, sabe? Não, você vai trabalhar 7 anos e vai casar com Raquel. E aqui tem que casar com a mais velha primeiro. Tá? Você tem que levar a mais velha primeiro, depois você pega a mais nova. Então, aguenta a mão aí. A bênção de Deus, para ele não era isso. Todos eles morreram sem ter alcançado a promessa. A bênção de Deus para Abraão não era: Abraão, escolhe. Ló, escolhe. Ló, é Ló? Ló, escolhe. Vocês me ajudam no negócio de nome. Então, Ló, escolhe aqui. Ló escolheu a campina. Ficou rico, etc. Abraão, escolhe ali. Abraão ficou mais rico ainda. Abraão ficou mais próspero. Abraão teve tudo. Não era a bênção de Deus para ele, não. Não era a bênção de Deus para ele, não. Todos eles morreram. Todos eles morreram. Então, e o que, que Deus quer? Abrir os nossos olhos para que você também, meu irmão, entenda a bênção que Deus quer para você. O que é que você precisa? Porque senão você para. Ou você casar com Raquel, você para. Você não queria, não era Raquel? Você trabalhou 7 anos para chegar até Lia. Mas você não quer nem Lia, eu quero é Raquel. Então mais 7. 14. Então, 14 anos de fé. Casou com Raquel, acabou. Né? Casou com Raquel, acabou. Muitos de nós, não estamos sabendo o que é que Deus tem para nós. Muitos de nós não estamos sabendo qual é a bênção de Deus para nós. E estamos deixando de servir, estamos deixando de servir a Deus. Amém? Estamos deixando o nosso Deus por outro Deus. Nós estamos deixando de adorar a Deus e de servir a Deus. Porque como é que eu vou adorar a Deus se nem servir eu sirvo? Eu estou perdendo. Não está acontecendo isso com você? Você não está perdendo a vontade de servir a Deus? Fala sério. Fala a verdade, como diz a Lázaro. Você não está perdendo o gosto, o prazer de servir a Deus? Quem tá, com quem está acontecendo isso? Amém, amém. Vamos levantar? Quem puder levantar. Eu não vou levantar o meu. perdendo, está perdendo. Você às vezes não sabe que você está perdendo, mas eu sei que você está perdendo. Você já foi muito mais fiel a Deus. Você já teve muito mais prazer em servir a Deus. Vocês imaginam os primeiros 7 anos que Jacó trabalhou. Os primeiros 7 anos de Jacó trabalhando ali, ó. Ó. Por quê? Ele tinha em vista, ele tinha na cabecinha dele, ali toda hora estava olhando. Toda hora ele estava vendo. E não era Leia, não. Era Leia. Ele estava de olho em Raquel. Mas por Raquel, eu trabalho mais...
Mais 7.
Mais 7. Amém? Mais 7. E nós aqui muitas vezes, né? Por uma coisa, por um negócio, por uma... Nós trabalhamos, nós fizemos com prazer, nós servimos. Não chegou, nós trabalhamos mais 7. Chegou ali, acabou. Então não tem mais aquele prazer, não tem mais aquela vontade de servir a Deus. E a gente não serve a Deus mesmo. Olha, nós estamos chegando até aqui com muita dificuldade. Nós estamos chegando até aqui com muita dificuldade. Amém, gente? O que que está indo embora? O que que está apagando? Por quê? Por que está apagando? Por que está indo embora a sua fé? Por quê? Você não suportou o cheiro. Você não suportou a tentação. Você não suportou a tentação. E deixou o Senhor, teu Deus, por outro Deus. Não adianta achar ruim, não. Foi enganado. Foi iludido. Isso aconteceu. Ou se isso não aconteceu, é tempo ainda de voltar para Deus. Ainda é tempo de voltar para Deus. A gente sabe disso. Nós sabemos disso. Então está aqui. Todos estes morreram na fé sem ter alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Essas pessoas que buscaram a Deus, como foi Abraão, Isaac, Jacó, etc., todos eles morreram na fé. Todos eles morreram. Então, Jacó lá na frente, ele entende perfeitamente. Ele entende, Jacó lá na frente, ele entendeu perfeitamente que o negócio dele não era Raquel. Não era aquilo ali. Não era aquelas cabras, aqueles cabritos lá, que ele botou a vara lá e... Não era, não. Era algo muito maior. O que Deus tinha para ele, para eles, era algo muito maior. E eles então morreram, né, buscando uma coisa diferente. Aonde está aqui a cidade que tem fundamento? Versículo. Aqui, versículo 10. Versículo 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Versículo 9 e 10. Amém? Então, eles chegaram a essa conclusão. que a terra continue sendo o lugar da nossa peregrinação. A terra continua sendo o que Deus quer para você. Não adianta dar paz para você lá com seu, esse desejo imediato, esse prazer imediato da gente, essa coisa imediata da gente. Deus permite, para quê? Para ver se você o acha, para ver se você o encontra. Então Deus deu a Jacó o primeiro passo, Deus deu a Jacó o segundo passo, Deus deu a Jacó o terceiro, e de repente Jacó, amém, achou Deus, encontrou Deus. Eu vou tirar você aqui do Egito e vou levar você para uma terra. Deus não disse qual a terra. Eu vou tirar você do Egito. Então Deus tira ele do Egito e sai com ele. Enquanto ele não acredita, enquanto ele não entende, até uma hora que ele entende. A hora que ele entende, acabou. Ele não precisa mais ficar peregrinando. Ele não precisa mais ficar rodando. Ele não precisa mais. Ele olhou de longe olhou. Ah, agora eu sei o que, que Deus quer. Agora eu sei o que eu quero. E eu então, há um repouso para o povo de Deus. Um descanso para o povo de Deus. Eu descansei, eu sei, agora eu sei o que, que Deus quer. Aí não tenta mais você. Aí não tem mais nada que te tenta. Né? Mostra para você, você fica doido. Né? Porque mostra para você as coisas. Não tem mais nada que te tenta, que te provoca. Amém? Assim foi com Jesus. Assim foi com Jesus. Jesus entendeu perfeitamente o que Deus queria. A terra que Deus prometeu para nós, o lugar de descanso, o lugar de paz, o lugar de sossego, o lugar onde você vai deitar e descansar, tem que ser um lugar sem a presença de Faraó. Um lugar onde tenha justiça. Um lugar onde tenha amor. Um lugar onde as coisas são corretas. Amém? Isso não tem como arrumar, não tem como fazer nesse mundo. Nós podemos arrumar um morro e lá em cima do morro, lá no lugarzinho, fechar eu, fulano e Bertano ali naquele lugarzinho. Não é o ideal. Não é o ideal. Amém? Então, o único prazer que nós vamos ter realmente aqui nessa terra é servir a Deus. É servir a Deus. Agora, as outras coisas faltou para Jacó, faltou para Abraão, faltou para eles as outras coisas, faltaram? Não faltaram. Amém? Malaquias, capítulo 3. Depois, se tiver alguma pergunta, você faz. Não precisa, viu? Se tiver alguma pergunta, faz. Hã? Pode ser agora. Malaquias, capítulo 3. Capítulo 3, versículo... Capítulo 3, versículo 7. Vamos ler. A partir do versículo 7.
Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem piedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam.
Amém. Repete, vamos repetir. Presta atenção, vamos repetir.
Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois farei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam.
Amém. Então, gente, você também pensa assim? Inútil é servir a Deus. Você pensa assim? Inútil é servir a Deus. Versículo 14. Você pensa assim? Pensa? Não. Então você faz o que está em cima aí. O que está em cima você faz. Você acredita. Você acredita que servir a Deus vai te dar um retorno melhor do que não servir a Deus? Você acredita? Acredita? Você tem feito isso que está em cima aí, do versículo 14? Você tem realmente investido? Porque naquilo que a gente acredita, é nisso que a gente investe. Quando Jesus chamou Pedro e disse, Pedro, chamou Pedro para servi-lo. Vocês acham, gente, que naquela hora, quando Pedro vai servir a Deus, que ele tinha? O que que Pedro tinha? O que que vocês acham que Pedro tinha? Hã? E a hora que alguém disse para ele, me dá isso, ele falou, eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Qual era a, presta atenção nas duas coisas, o que que Pedro tinha quando Jesus chamou ele? Vamos imaginar, vocês não tão querem falar, mas vamos imaginar que ele tivesse um barco. Ele tivesse um barco, tivesse tempo para poder trabalhar no barco, tivesse a rede, tivesse uma freguesia de peixe, e etc, etc, etc. E quando Deus chamou ele, vem cá, vem me servir, vem trabalhar para mim. Ele larga tudo e vai servir a Deus. Mais na frente, alguém pede a ele, como é que é? Pede uma esmola para ele, não me lembro da passagem lá. E ele disse, eu não tenho. Então, Deus chamou ele e disse para ele, olha, eu vou, Deus disse para ele assim, ó. O que que Deus disse para ele? Ó, eu vou reprovar o devorador, vou abençoar você, você vai ser uma nação poderosa, etc, etc, etc. A mesma palavra que Deus disse para outros. Eu não tenho nada, eu não tenho ouro, não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Qual de nós aqui não gostaria de ter essa riqueza? Qual de nós não gostaria de ter essa força, esse poder? Qual de nós não gostaríamos de ter para chegar para o tentador e dizer para ele, ao Senhor teu Deus adorarás, só eu te servirá. Sai de Satanás. Vai embora com a sua tentação. Qual de nós não gostaria de ter ou nós preferimos a ficar aí nesse sofrimento, nessa, tá vendendo peixe e pescando não sei o quê, e etc, com medo de perder a freguesia, com medo de perder as coisas, com medo de perder isso, com medo de perder aquilo, com medo de perder, com medo de perder, e não serve a Deus, e não serve a Deus. Vamos deixar. Espera aí, Senhor. Espera aí. Nós vamos fazer isso. Depois a gente vem servir ao Senhor. Gente, não é todo mundo que é chamado por Deus, não. Não foi todos os Pedros que foram chamados por Deus, não. Não foram todas as pessoas que foram chamadas por Deus. Quando ouviste a voz de Deus, não endureça o seu coração. Você foi chamado por Deus. Nós precisamos crer nisso. Que o Vitor foi chamado por Deus. Que o Elias foi chamado por Deus. Né, que a Juliana foi chamada por Deus. Para quê? Para servir a Deus. Agora, o que prende, o que até atrapalha é o seguinte. É, ou eu sirvo a Deus, ou eu fico com as coisas que me prendem. Ou eu sirvo a Deus, ou eu vou ficar com as coisas que me prendem. Há dois senhores nós não vamos servir. Há dois senhores nós não vamos servir. Amém? Nós não vamos servir a dois senhores. Muitos aqui, eu tenho certeza, Gostariam disso aí. Como que eu faço então? Eu deixo o meu marido? Eu deixo a minha casa? Eu deixo a minha esposa? Eu deixo os meus filhos? Você poderia perguntar, como que eu vou fazer então? Eu deixo as minhas coisas? Eu deixo os meus negócios? Eu deixo... Não. Você tem que servir a Deus. Serve a Deus. Amém? Serve a Deus. E na medida que você for servindo a Deus, na medida em que você começou, foi assim. Todo mundo começou, foi assim. O que te faltava? O que te faltava? Amém? Então, serve a Deus. As outras coisas, não esqueça do Senhor teu Deus. Vou tirar você do Egito e vou levar você para uma terra onde você possa me servir. Aí o povo saiu. Não esqueça do Senhor teu Deus quando você entrar na terra. Aí o povo foi e ganhou casamento, ganhou, passou no concurso, mas parou de servir a Deus. Amém? Não ganhava nada. Passou a ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil. Amém? Não tinha sossego, não tinha saúde, não tinha nada. Não tinha um couro para cair sentado. Amém? Então você esqueceu de Deus. Jacó não precisava ter esquecido de Deus, não. Abraão não precisava ter esquecido de Deus, não. Minha é a terra e tudo que ela possui. Eu dou 10 homens para você. E você parou de servir a Deus por causa de um. E você parou de servir a Deus por causa de uma. Amém, Valdete? Amém, gente? Precisava. O que Deus quer de nós é muito pouco, gente. Muito pouco. Amém? Josué, capítulo 24. Lê para mim, por favor, filho. Josué 24, versículo 1. Então, o nosso pecado, gente, o nosso pecado é na hora de ser tentado pelo diabo, na hora de ser provocado pelo diabo, trair a Deus, voltar as costas para Deus. Deus que tirou você lá do Egito, Deus que tirou você lá da miséria, Deus que te tirou lá da pobreza, da caatinga onde você vivia. Amém? É terrível. Se nós não tivermos cuidado, o diabo vai realmente, sabe, escravizar, enganar a gente de novo. Vê, por favor, filha. Josué 24, versículo 1.
Depois se juntou Josué, todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Nacor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio dele, e depois os tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros, até ao Mar Vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão dentre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam dalém do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém, os dei na vossa mão, e possuíste a sua terra, e os destruí diante de vós.
Então, vocês estão vendo a quantidade de coisa que Deus fez. Deus fez. Às vezes você pensa que é você que está fazendo. Às vezes você pensa que é você que está fazendo. Amém? Às vezes você acha que experimenta então largar Deus de vez, experimenta largar Deus de vez e vai viver a sua vida, você vê? Então tem que decidir. Sai de cima do muro. Amém? Não é o ideal servir a dois deuses, não. Olha o quanto de coisas Deus fez pelo povo. E aconteceu isso, aconteceu a guerra, e eu venci a guerra por você. E aconteceu mais isso, e eu abençoei. E fez mais isso, e eu abençoei. Talvez você não vê, meu irmão, mas é Deus fazendo as coisas por você. Amém? No começo, talvez a gente tivesse dado graças a Deus. Quantas vezes a gente passou o tempo pedindo? Ontem mesmo, lá no noivado, lá da casa do Valdemir, né, a gente lembrava de um sonho, onde aparecia no sonho, nós entendemos que lá mostrava no sonho, já lá no comecinho, Deus mostrando o menino, a criancinha que estava sendo ganhada, ou seja, Deus profetizando a respeito do que estava acontecendo. Amém? Este lugar aqui onde nós estamos, esses lugares aqui onde nós estamos sentados, as coisas que nós estamos vivendo, esse carro aqui, esse pátio lotado de carro aqui, isso foi mostrado em visão lá antes, quando nós não estávamos lá pela casa da dona Jaci, foi mostrado em visão. Amém? Não vou concordar. Eu não vou concordar em deixar Deus por causa de outras coisas, não. Eu não vou concordar em virar as costas para Deus, não. Eu vou continuar crendo. Amém? E que eu não posso parar. E que nós não vamos parar. Por mais pouco caso, sabe? Demonstração, às vezes, de desleixo que a gente veja. Amém? Trabalhe 7 anos por Raquel, Amém? Pensando que é Raquel. Trabalha mais 7. Quem sabe nesse período você vai entender o que, que Deus quer para nós. Quem sabe nesse período você vai acordar. E entender que o que Deus quer para nós é muito mais. É muito mais. É muito mais. Põe no seu coração
faz um ato de faz uma reflexão e vê se você está servindo a Deus realmente como você deveria servir. Vê se você serve a Deus de coração, com alegria. Continua lendo, por favor, filho. Versículo? Quer ver? Versículo 7, separou? Onde separou?
10.
Hã?
10.
10? Quanto? É, repete para mim o 8.
Então eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém, os dei na vossa mão e possuístes a sua terra e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou e livrei-vos da sua mão.
Amém. É. Olha, eu dei... Vocês, a gente não vê o mundo espiritual. Às vezes tem uma nação aí de demônios que às vezes vem contra você, contra a sua casa, contra a sua vida. Aqui, Deus estava mostrando o natural, mas quantas vezes vem para cima de nós coisas para nos arrasar, para nos destruir. E quem que você acha que peleja por você? Quem que você acha que está do seu lado? O diabo? É o diabo que está do seu lado, que te livra da opressão, que te livra da angústia, que te livra das coisas que às vezes socorre? Não é? Continua, filho. Eu, porém, não quis ouvir a Balaão. Eu não quis ouvir a Balaão. Bem que eu podia dar uma baloada na sua cabeça, mas eu não quis ouvir a Balaão. Bem que você merecia. E eu resolvi te abençoar. Eu resolvi te abençoar. Amém? Eu resolvi te abençoar. Mas não era para você deixar de servir a Deus, não. Não era para você deixar de amar a Deus sobre todas as coisas, não. Muito pelo contrário. Aí que eu esperava muito mais. Aí que eu esperava muito mais da igreja. Aí que eu esperava muito mais de nós. Amém? Nós temos muitas coisas que têm testemunhado contra nós. Vamos lá.
E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os ferezeus e os cananeus e os eteus e os gergazeus e os heveus e os jebuseus, porém os dei na vossa mão, e enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes.
Amém. Né? Então, aí, Suzane, que às vezes a gente pensa que as guerras espirituais são vencidas por nós. A gente esquece os momentos em que a gente enfrenta situações assim, extrema dificuldade. A gente esquece dos momentos em que a gente passa por situações em que Deus teve que intervir. E que Deus teve que intervir para nos devolver a paz, para nos devolver a saúde, para nos devolver a tranquilidade. Porque, gente, a partir do momento em que eu me posiciono ao lado de Deus, o diabo me torna inimigo. Eu era escravo dele, eu me posicionei contra ele. Agora eu preciso vestir a armadura de Deus e eu preciso entender que eu estou do lado de cá e que eu sirvo a Deus. Amém? Pensa bem, dá uma olhadinha em volta de você aí, bem em volta de você. Você não acha que está faltando gente aí bem em volta de você? Você não acha que tem bem pertinho de você aí, não está faltando alguém, não? Servir a Deus. Que jeito que você pensa que é servir a Deus? Que jeito que você pensa que é servir a Deus? O que é servir a Deus? E você tem servido a Deus? E nós não estamos nem um pouquinho preocupados com a obra de Deus. Nós não estamos nem um pouquinho preocupados com a obra de Deus. Porque a obra de Deus está aí do seu lado. Faltando. Está aí, faltando do seu lado. Amém? Vocês concordam? E cada hora que passa, cada dia que passa, cai um. É um a menos. É um a menos. Enquanto chega dois, três, que também nós não estamos dando muita importância. Que também nós não estamos dando muita importância, não querendo nem saber de onde veio, nem para onde vai, nem quantos anos tem. Se precisa de ajuda, se precisa de ajuda. Se precisa conhecer, ler, entender alguma coisa. A obra de Deus somos nós. A obra de Deus somos nós. É nós. Você enjoou do maná. Né? Às vezes a gente enjoa do maná. A gente quer passar longe, longe. E chegou uma pessoa, vem aqui, vai, eu estou preocupado com fulano. Eu estou vendo ele, cai ou não cai. Falei, então segura, você mesmo segura lá. Não deixa cair, não. Amém? Eu estou vendo, estou preocupado com fulano, com Bertano, com ciclano, e etc. Não é só você que está preocupado, eu também estou preocupado. Amém, gente? Mas que cada um pudesse cuidar do ramo, do galho que estiver mais próximo dele. E a gente está vendo, então, que muita coisa a gente tem que fazer. Com prazer, com alegria, né, entendendo que o que Deus precisa é salvar vidas. Tudo o que nós fizermos para que as vidas sejam salvas, para que as pessoas sejam salvas. Amém? Continua lendo, por favor, filha.
Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, dali do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam dali do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos.
Amém. Então, eu vejo assim que não teve ninguém, não tem, olha, foi falado ontem, Deus recompensa, foi falado ontem, Deus vem falando as coisas, a gente preocupa muito é quando vier o mal. É porque Deus é longânimo, Ele é misericordioso, Deus, Ele é muito demorado para poder, mas muito demorado mesmo para poder chegar a fazer as coisas. Aí pensa, imagina e vê, se tudo isso que Deus fez por nós, a gente pensava, a gente imaginava, a gente ficava numa felicidade danada quando via uma vida sendo salva. A gente via uma vida sendo transformada. Não tinha pra gente prazer maior do que ver o Ramiro parar de beber. Quantas vezes eu fui ali na casa da Lázara, deitada numa cama, doente, e o Ramiro bebendo e a Lázara doente, porque ali você sentia a presença maligna, sabe? Era um trem esquisito, numa pobreza. É aí onde eu vejo assim que Deus passou e expulsou ali os bichos, tirou dali toda a impureza, sabe? Levantou o semblante do homem, salvou o homem, salvou a pessoa, salvou a mulher. Então hoje é uma casa saudável, é uma casa onde muitos querem ir, querem estar ali, querem almoçar. Né? Não era assim não, era um lugar oprimido. Era um lugar onde ninguém queria ir. Ficava só ela, ele e as duas menininhas pequenininhas. Oprimido, lugar oprimido, ninguém queria ir, não. Amém, Valdete? Eu conheci a casa da dona Zefa, onde ninguém também queria ir, não. Não vai porque não quer. Né? Se hoje não vai, porque não quer. Mas é uma casa. É uma casa onde as filhas prosperaram, onde os filhos, né, tem a onde você chega, você encontra a cadeira para sentar, o lugar para sentar, encontra um banheiro para você ir direitinho. E não era assim, não. Se não vai agora, é porque não quer. Amém? Da mesma forma que ela também não vai na casa dos outros.
Né? Então, são esses os defeitos, são esses os problemas. São esses os problemas. Você vê, Deus passou e foi fazendo. O Léo e a Marlei, o Silvio e a Cida. Deus foi passando e foi fazendo para um, para outro, para um, para outro. Foi expulsando os demônios, expulsando os inimigos, restaurando. Agora, tá bom, então não foi Deus. Pronto, não foi Deus. Então pronto. Foi eu mesmo que fiz, não foi Deus não. Amém? Então pronto. Não é? Então Josué, ele estava aqui convencido de que tinha sido Deus, que a vida dele foi abençoada por Deus. Amém? Ele atribuía a Deus. A minha vida foi abençoada por Deus. Aqueles inimigos que foi Deus que tirou. Foi isso, foi Deus que fez. Graças a Deus. Se eu conversando com o Vitor, ó, quando eles estavam namorando, eu vi um inferno, os dois. Eu vi tantas coisas, eu tive até medo, receio, de que pudesse ocorrer com o Vitor e com a Marcela. Eles tiveram à beira, assim, de precipício. Amém? Agora, mudou alguma coisa? Mudou. Mudou muita coisa na casa do Vitor e da Marcela. Mudou muita coisa. Deus ouviu as nossas orações, Deus ouviu o nosso clamor, Deus ouviu, né, e tem abençoado sua casa, meu filho? Você lembra daquilo? Pois é. Pois é, gente. Então não vai dar uma tristeza muito grande se daqui um tempo eu começar a observar que o Vitor está esquecendo. Não vai dar a gente não fica molado se daqui um tempo eu começar a observar que o Vitor está esquecendo. Ou nós vamos ter que ficar lá na casa do Vitor o dia inteiro? Não precisa. O Vitor, ele tem consciência de que Deus fez, vocês estão testemunha disso. Agora, o que eu aconselho, meu filho? Não esqueça de Deus. Procura servir a Deus. Você, sua casa, procura realmente, sabe, ser grato a Deus por tudo que Deus fez e vai fazer mais por você. Amém? O Vitor, ele tem, eu não vou nem falar para não dar problema. Porque às vezes a gente fala, mas o Vitor tem sido abençoado por Deus. Tem muitas outras pessoas aqui que têm sido abençoadas por Deus. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade, está falando com você, Vitor, e com verdade, deitai fora os deuses que serviam vossos pais, né, os deuses que você tinha. Agora, presta atenção, serve a Deus. Amém? Você parou aonde, Vitor? Nós vamos encerrar, já passou da hora.
22. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto o direito em Siquém.
Amém. Aonde você está no versículo?
25.
Tá. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomando uma grande pedra, e pôs ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor, e disse a todo o povo: eis que esta pedra será por testemunho contra vós. Amém? A pedra. Ele não quis nem ninguém, né? Pô, essa pedra que vai ser testemunho contra vocês. De que eu fui com vocês. Eu fui com vocês. Eu fui com você. Tá. Para fechar. 1 Samuel, capítulo 7. Versículo 12. Lê, por favor, filho. Já achou?
Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos seus termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel.
Amém. Repete bem forte mesmo. Porque às vezes eu vou falar e eu excedo aqui.
Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel.
Amém. Então eu não quero ouvir você falando que os pecadores são abençoados, que você não é abençoado. Eu não quero ouvir você falando que Deus faz para os outros, não faz por você. Eu não quero ouvir você, sabe, murmurando, reclamando. Não. Quero que você creia que Deus é com você. Eu quero que você creia que até aqui Deus tem sido com você e vai continuar sendo com você. Eu quero que você creia que é Deus que está dando a você o que você tem. Amém? E que você, quanto mais você confiar no Senhor e quanto mais você servir a Deus, mais Ele tem prazer em galardoar você, em recompensar você naquilo que for bom para você. Ele só não vai dar o que não for bom para você. Amém? Conclui, filha, por favor. Versículo 14, né?
E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel.
Isso.
Desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus.
Isso.
E houve paz entre Israel e entre os amorreus.
Amém.
E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava a Betel, e a Gilgal, e a Mispá, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor.
Amém. Pronto. Então vamos encerrar. Amém? 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 Então, ó, louvar, glorificar a Deus, cantar, e etc., e crer, e servir a Deus, de todo o seu coração. Servir a Deus, de todo o seu coração, sabendo que Deus é contigo, e que não tem coisa melhor do que Deus ser com você. Amém? Então você põe no seu coração, haja o que houver, como Josué falou, haja o que houver, eu não vou dispensar Deus, não quero que Deus saia da minha vida por nada. Amém? Mesmo que às vezes a gente seja tentado de uma forma ou de outra. Tentado. Nós estamos tentados, gente. É a deixar Deus. É isso que é. Tentado a deixar Deus. Concordam? E nós vimos aí. De repente, gente, nós temos muita coisa que já testemunha contra nós, Valdete. Já tem muita coisa que testemunha contra nós. Gente, olha, sinceramente, concorda? Tem muita coisa já que serve de testemunho contra nós. E nós temos uma aliança, temos um compromisso, estamos sendo tentados a não servir a Deus. Só isso, Walter, só isso e mais nada. A não servir a Deus. Sabe, eu fico triste demais quando eu vejo, sabe, pessoas que passam, pessoas que foram abençoadas por Deus, pessoas que foram salvas por Deus, que passam aqui na porta e não tem coragem de dizer, olha, eu vou ali na reunião, e olha, eu estou com saudade. Tem um pouco caso enorme pela obra de Deus, que não tem, sabe, amor pelas coisas de Deus. Essa igreja não nasceu só para brincar, não. Essa igreja nasceu para servir a Deus. Vocês concordam? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Se é que você acredita que Deus é com você. Deus é comigo. Se eu vivo, é por Deus. Amém? Se eu tenho saúde, é por Deus. Se eu tenho em casa o que comer e vestir, é por Deus. Amém, gente? Se nós estamos aqui, é por Deus. Se nós estamos cobertos por essa laje aqui, é por Deus. Né, dona Tefa? Graças a Deus. Mas eu tenho consciência do lugar para onde Deus tem nos chamado. Eu sei que tudo que eu tenho é de Deus, e foi Deus que me deu. Mas eu tenho consciência do lugar para onde Deus está me levando, está me chamando, para a terra que Deus prometeu. Eu tenho consciência disso. A cidade que Deus está edificando, as vidas que Deus está salvando. Amém. É para lá que eu vou. Né? Eu quero, com certeza, a igreja que está aqui, nós queremos, né, trabalhar todos os dias. Com alegria, trabalhar todos os dias com o mesmo prazer e dedicação, sabendo que nós estamos edificando no céu, que nós estamos construindo para nós um tesouro no céu, e o nosso Deus jamais tem nos desamparado. Todos os inimigos diante de nós o Senhor tem abatido. Amém? Para você passar, para você, sabe, chegar. Amém. Se tiver que abrir o mar, se tiver que abrir o rio, por sua causa Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso para você. Amém? É essa fé que eles tinham e que nós também precisamos ter. Deus vai fazer por você aí, meu irmão. Amém? É agora. É agora que os seus inimigos vão cair diante de você. É agora mesmo. É agora mesmo. Amém, 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 amém. Amém. Vamos ficar de pé com muita vontade. Oh, amém. Se tiver um negócio assim mais, né, não muito triste. Amém, amém. Amém. Enquanto isso, vai falando amém. 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 Abraça seu irmão, abraça, ó, com alegria. Oh, amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Pelo mundo fui encantado.